Europeia. Em 2022, dados que são públicos, 900 reclusos estavam detidos em estabelecimentos prisionais por terem violado o Código da Estrada. É isto aceitável ou é isto não o alerta da reflexão que temos que fazer? Se somarmos a estes os casos de cumprimento de pena por não conseguir pagar a multa, chegamos a 20% da população prisional. E a pergunta séria que devemos fazer, que pode não granjear votos ou notícias simpáticas, é a seguinte: é eficaz ter estas pessoas no estabelecimento prisional? Ou seria eficaz e partidário de mais segurança interna, promoção de uma melhor agenda para a segurança interna, se essas pessoas estivessem a cumprir outras penas que não fossem penas privativas da liberdade? Porque sim, é preciso dizê-lo, a reinserção social eficaz é segurança, porque significa ressocialização, significa reintegração no tecido social e económico, significa que nós tratamos dos problemas em vez de deixar as pessoas presas em ciclos de reincidência criminal. Sim, o país precisa de investir em sistemas eficazes de reinserção social, de investir em medidas eficazes, alternativas às penas privativas de liberdade, como se sabe, pouco eficazes em grosso da pequena e média criminalidade. E nós estaremos mal na Assembleia da República e no Governo se não aproveitarmos este lamentável caso, a lamentável fuga de Vale dos Judeus, para ver para lá da escada, para olharmos mesmo para dentro das prisões e fazermos as reformas há tanto tempo adiadas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há pedidos de esclarecimento. Não, para uma intervenção. Há um pedido de esclarecimento? Para uma intervenção? Então.
Eu próprio, não é?
É o Sr. Deputado que vai fazer a intervenção? É que não tenho aqui a inscrição? Então, Sr. Deputado...
Rui Tavares.
Eu sei que é Rui Tavares, mas estava o tempo livre, 4 minutos. Para uma intervenção, dispõe de 4 minutos e 15 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, caros concidadãos, queria também começar por... exprimir a preocupação, a solidariedade que sentimos para com os nossos concidadãos que foram vítimas dos fogos que ainda estão a lavrar no nosso país, lamentar a morte das senhoras e dos senhores bombeiros Susana Carvalho, Sónia Melo e Paulo Santos, rodeados pelas chamas, Sr. Bombeiro João Silva, de morte súbita no Teatro de Operações, aos 60 anos, uma idade em que creio que concordaremos todos, um bombeiro já poderia estar aposentado e não precisaria de estar no Teatro de Operações. É uma tarefa que nos incumbe resolver. Também exprimir as nossas condolências aos cidadãos portugueses e ao cidadão brasileiro, às suas famílias, aos seus amigos, vitimados pelos incêndios. Unem-nos a este país, às suas pessoas, ao seu território, laços que são de circunstância, que são de afeto, que são de amor mesmo e de solidariedade. E que cada uma de nós tem as suas circunstâncias. As minhas circunstâncias pessoais unem-me ao Conselho de Azambuja, que esteve nas notícias, o sul do Conselho, pelo ataque na escola básica há poucos dias, o Alto Conselho, de onde eu sou oriundo, precisamente para esta fuga de Vale dos Judeus que discutimos hoje. E, portanto, quem é dali, os estabelecimentos prisionais de Alcoentre e de Vale dos Judeus são uma realidade presente no cotidiano. São primos, são vizinhos, são amigos que são guardas prisionais. Não são apenas figuras abstratas de que se fala no meio de um debate parlamentar, às vezes, como instrumento de arremesso. São pessoas que nos contam da dificuldade ou da impossibilidade de progredir nas carreiras. 20 anos, mais de 20 anos, para poderem chegar a um estágio de chefe. São pessoas que nos contam que os concursos de que aqui se falaram estão cada vez mais vazios, porque não há quem queira ir para a guarda prisional, e percebe-se porquê. Porque as circunstâncias são cada vez piores. São pessoas que encontramos, às vezes, sim, a deputada Joana Mortágua, no fim de semana, porque estão no seu segundo emprego, porque o dinheiro do emprego do primeiro, como guarda prisional, não chega, e porque significa isso, que não descansam ou precisariam descansar quando voltam ao seu local de trabalho. E para conseguir mudar a situação real no território, então aí é necessário fazer duas coisas. Uma é ter mais investimento. É aquilo que tem faltado neste país, mas não nos iludamos. Não tem faltado neste país só nas questões prisionais. Tem faltado em muitas áreas e, neste momento, o investimento não irá todo ele canalizado só para uma área. Ou seja, ou nós continuamos com uma cultura carcerária, uma cultura punitivista, cada vez mais presos precisarão de mais guardas e isso significa não aumentar tanto os guardas que temos, ou então temos que perceber que a cultura também deve mudar e essa é a segunda coisa, recusar o discurso que põe guardas prisionais contra reclusos, porque os guardas prisionais conscienciosos são os primeiros a dizer-nos que é precisa reinserção, que é preciso sim fazer obras nos estabelecimentos prisionais, que é preciso que os estabelecimentos prisionais estejam perto das famílias, que não se fale, como se falou aqui, e assisti uma Ministra da Justiça dizer, sua antecessora, senhora Ministra, que o estabelecimento prisional de Lisboa ia fechar e que os presos iriam para o Linhó ou para Alcoentro, ou seja, longe das suas famílias. E, portanto, a questão é essa, senhora Ministra. A senhora Ministra nunca conseguirá todo o investimento de que precisa, a não ser que tenha também a coragem de ir contra a visão que quer meter cada vez mais gente nas prisões, que quer meter cada vez mais gente que será certamente vigiada, cuidada, enquadrada por mais guardas, menos pagos e, ou seja, menos gente também a crescer guarda prisional. Terá a senhora Ministra capacidade, coragem para enfrentar esse discurso populista que hoje em dia é o principal inimigo de melhorar as condições nas prisões? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Deputado. Não registo nenhum pedido de esclarecimento. Vou dar a palavra à deputada Vanessa Barata, do Chega, que dispõe de 3 minutos e 2 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu venho falar aqui de um problema que foi apelidado como o maior problema do sistema prisional em Portugal, que é a falta de guardas prisionais. Não há segurança nas prisões portuguesas e vimos isso bem plasmado com a fuga de 5 reclusos da prisão de Val Judeus. E sempre que olharmos para as caras daqueles fugitivos, vamos lembrar-nos do rotundo falhanço dos sucessivos governos de PS e PSD, que estão mais preocupados com os presos do que com os guardas. A senhora Ministra dizia há dias que queria perceber se há uma alocação correta dos recursos. Senhora Ministra, é preciso dizer e assumir aos portugueses: o sistema ruiu, colapsou, não há efetivos suficientes e por isso as prisões não podem estar seguras. E isto é tudo resultado de um desinvestimento e de um desinteresse de quem esteve e de quem está no governo. E como diria alguém, mas o que é que não funciona? Vamos ver. Façam um exercício comigo. Imaginem esta oferta de emprego. Procuram-se profissionais dedicados para garantir a ordem e a segurança da comunidade prisional. Requisitos: entre 21 e 28 anos, aptidão física e psíquica, capacidade para dirimir conflitos entre criminosos perigosos e trabalhar diariamente num meio violento. Condições: horários imprevisíveis, possibilidade de trabalho suplementar não remunerado e de trabalho em dia de folga, infraestruturas precárias e local de trabalho. Sobredotado, salário base, 960 euros. Digam-me, senhores deputados, quem dos senhores deputados aqui se candidatava e quem é que encorajava o seu filho, o seu sobrinho, a sua irmã a candidatar-se a este emprego? É com muita tristeza que eu pergunto como é que esta carreira pode ser atrativa. Quem, no seu perfeito juízo, quer ser guarda prisional em Portugal? E já agora pergunto, senhora Ministra, disse aqui que está escolhido o novo Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Pergunto se pode esclarecer aqui hoje aos senhores deputados e aos portugueses de quem é que se trata. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada, também não tenho pedido esclarecimento. Dois pedidos de esclarecimento? Então tenho, peço desculpa, não tinha aqui o registro. Deputado João Antunes Santos, pedido de esclarecimento, certo? Dispõe de 2 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada, a senhora deputada sabe que nos últimos 8 anos quem governou Portugal foi o Partido Socialista, certo? A senhora deputada sabe que nos últimos 3 anos o Partido Socialista não abriu nenhum concurso para guardas prisionais, não sabe? Certamente saberá. A senhora deputada sabe que há um déficit nas prisões de cerca de 1000 guardas prisionais. E a senhora deputada sabe que, apesar dos nossos 5 meses de governo, que este governo já abriu ou vai abrir concurso para 225 novos guardas prisionais. E a senhora deputada também sabe que já chegámos a acordo com os guardas prisionais para fazer justiça e para resolver aquilo que o Partido Socialista não conseguiu resolver, negociando o suplemento remuneratório. A senhora deputada sabe isto tudo, não sabe? Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado, para responder. Senhora deputada, faz favor, dispõe 34 segundos.
De uma forma rápida, isto, como o senhor deputado bem sabe, é um problema estrutural que não está aqui há 8 anos, nem há 10, nem há 15, nem há 20, nem há 25. Está aqui há muitos anos e nenhum de vocês aqui se preocuparam em resolver este problema e agora caiu-vos o menino nas mãos e vocês não sabem o que é que hão de fazer com ele. Quantos daqueles que disse, daqueles que falou, senhor deputado, posso? Muito obrigada. Daqueles que falou que se vão candidatar, quantos deles se vão candidatar? Quantos deles... Nós podemos abrir um concurso para 300 pessoas. Quantos vão candidatar? Fica a pergunta, senhor deputado. Muito obrigada.
Lembrar apenas que o tratamento entre nós deve ser, senhor deputado e senhora deputada. É só essa chamada de atenção para todos. Não tenho mais inscrições para intervenções. Por isso, tenho a Sra. Ministra da Justiça inscrita, não tenho mais. Dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça. Peço à Câmara o favor de dar condições para ouvirmos a Sra. Ministra da Justiça. 11 minutos e 42 segundos. Faz favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu gostaria, se calhar, de começar pelo fim, porque me parece um ponto muito importante no momento em que estamos a tentar... criar as condições, as melhores condições para o sistema de recrutamento de guardas prisionais e um concurso está em vias de ser aberto, que se esclareça que o salário base é 1.140 euros, ao qual acresce suplementos, ao qual acrescem horas extraordinárias. Suplemento esse que foi aumentado em 300 euros por este governo. Mas queria também aproveitar para esclarecer um ponto que me parece muito importante. Peço desculpa. Mas gostaria também de esclarecer um ponto que me parece muito importante. Nem todos somos juristas, nem todos os juristas conhecem o mecanismo de emissão de mandato de detenção, por isso é natural que a opinião pública também não os conheça e possa ficar alarmada quando vê alguns comentários sobre esta questão. Por isso queria deixar claro para todos. Foram logo lançadas as notícias na Interpol e na Cooperação Policial Internacional, que é muito mais eficaz do que qualquer encerramento de fronteiras. Disto mesmo, eu me assegurei, no sábado, nas várias conversas que fui tendo com o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Foi um dos temas que fui acompanhando. As fronteiras não se fecham assim. E também a detenção de fugitivos nunca esteve comprometida até à emissão dos mandados de detenção europeu e internacional.
Sra. Ministra, pode continuar, os apartes fazem parte, tem é uma questão de calo. Muito a Sra. Ministra vai ganhar esse calo, tenho a certeza. Claro. Tenho a certeza, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foram ativados os investigadores da Polícia Judiciária, foram colocados no PUC-CPI, tendo o Gabinete Nacional de Interpol emitido logo no início da tarde, dia 7, as correspondentes notícias, descrevendo a informação sobre a evasão dos condenados, identificando e descrevendo os factos e identificando também os fugitivos. A emissão destas notícias tem logo o seguinte efeito prático. Permite que, através das informações que neles estão contidas, a localização dos invadidos possa ocorrer. As autoridades, se alguma dos 196 países que são membros da Interpol identificasse algum destes 5 arguídos, teria toda a possibilidade de o reter de imediato. Também, se isso acontecesse, a Interpol o Gabinete Nacional da Interpol comunicaria de imediato ao Ministério Público para que providenciasse o competente emissão do mandato de detenção internacional. Eu não tenho...